setor privado tem muito a contribuir. Tá? Eu sei que esse evento foi co-patrocinado pela CIM. Imagino que aqui nesse ambiente se encontram vários empresários, várias lideranças do meio comercial. E digo a todos os senhores e senhoras parabéns, porque seus negócios sobreviveram à maior recessão da história brasileira. Aqueles que conseguiram fazer os seus negócios prosperar, ou não só, ou não apenas prosperar, mas apenas sobreviver durante esse período, devem ser admirados. São motivos aí de vários elogios. Mas o setor privado não deve apenas sobreviver e deve, ou deve apenas prosperar. O setor produtivo deve lutar por um ambiente limpo com seus negócios. E para tanto, o setor privado tem muito a contribuir no enfrentamento da corrupção sistêmica. Afinal, a corrupção envolve quem paga e quem recebe. E ambos são igualmente culpados. Certamente, por vezes o empresário é vítima de esquemas de extorsão. E aí ele é vítima e não cúmplice. Mas, administrativamente, nos casos alugados, na Operação Lava Jato, em que foram condenados dirigentes de várias das maiores empreiteiras do país, não se reconheceu nenhum caso de extorsão. Era corrupção mesmo. Isso, inclusive, confessado por empresários que resolveram colaborar com a justiça. Vários deles admitiram que pagaram e não era por extorsão, tanto que mantinham uma relação, até mesmo em alguns casos, de amizade com os seus próprios, com os próprios beneficiários do pagamento de propina. O setor privado não tem muito a contribuir simplesmente dizendo não ao pagamento de propina. Desenvolvendo sistemas de compliance, principalmente em grandes e médias empresas que tenham condições de envolver esses sistemas de compliance, para que a sua empresa não sirva como um ambiente propício ao desenvolvimento da corrupção sistêmica. Eu mencionei aquele exemplo das associações empresariais italianas que se recusam coletivamente a pagar propina, e está aí um bom exemplo a ser seguido. Seja por novas associações, seja dentro das associações já existentes, a adoção de uma política deliberada, associativa, de dizer não ao pagamento de propina. E é importante que haja essa ação coletiva para evitar que aquela empresa que resolva adotar o comportamento desviante receba a censura não apenas por parte do poder público, da Justiça Criminal, por exemplo, mas de seus próprios pares. Porque aquela empresa que resolve trapacear não está prejudicando exclusivamente o poder público, mas muitas vezes está trapaceando dentro de um mercado cada vez mais competitivo, ganhando vantagens competitivas mediante pagamento de propina, muitas vezes, ao poder público, a fim de ganhar uma posição de proeminência dentro do mercado. Então é importante que o setor privado também se organize de forma a coibir que dentro deles empresas sintam-se à vontade para persistir no pagamento de propina. Difícil dizer se houve uma mudança nesse aspecto, mas pelo menos em várias palestras que eu acabei me comprometendo em falar com empresários, a minha percepção foi que havia um entendimento que era necessário mudar, que era necessário um ambiente de negócios mais limpo no Brasil. E pelo menos um ou dois casos de maior destaque, provavelmente vários outros, mas dois que devem chamar a atenção da imprensa nacional, e empresas, depois da Operação Lava Jato, que procuradas por agentes públicos, de elevada hierarquia, com solicitações de pagamento de propina, tomaram um comportamento antes inesperado. Ao invés de concordar com o pagamento, procuraram as autoridades públicas, o que levou à prisão em flagrante daqueles indivíduos. Para ficar um exemplo apenas, no ano passado, o Banco Itaú, ao ser procurado, e não é o caso meu, li nos jornais, ao ser procurado como agente público do CARF, Conselho de Recursos de Administração Fiscal para pagamento de propina, denunciou o fato às autoridades e isso acabou levando à prisão daquele agente que pretendia receber propinas. Não esqueçam, nunca se esqueçam do potencial que o empresário que diz não ao pagamento de propina tem em relação ao enfrentamento à corrupção sistêmica.